E nós vamos começar pelo senador Rigufi, que é o primeiro relator, e mais uma vez informar os senhores senadores, senhoras senadoras, que aqueles senadores e senadoras que já formaram convicção com relação aos sabatinados, nós já abrimos para votação. Tá aberta a votação nesse cubículo aí. Eu sempre brigando com a tecnologia aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Não é fácil, não. É um desafio enorme. Senador Rigufi, com a palavra. O relator, senador Benito, mas Vossa Excelência já está inscrito aqui, nós, sem dúvida nenhuma. É os relatores, mas alguns, inclusive, estão ausentes. E, portanto, nós vamos dar mais agilidade à sabatina.
Senador Delcídio, senhor presidente, eu tenho algumas perguntas gerais para todos e tenho algumas perguntas específicas. Considero que essa sabatina é muito importante para que não só o Senado Federal, mas para que a população brasileira tome conhecimento da importância do CAD e também das qualificações e dos pensamentos de vossas senhorias. Primeira pergunta é com relação ao doutor Eduardo, que pleiteia a superintendência geral. Cabe ao superintendente geral eleger prioridades de investigação e onde concentrar recursos. Quais são as prioridades na atuação preventiva e repressiva do órgão, especialmente quando a gente tem um quadro de limitados recursos financeiros e humanos hoje no CAD? Então, quais seriam as prioridades de Vossa Senhoria na superintendência geral? Segundo questionamento. Hoje, a superintendência geral concentra uma série de atribuições. Estão concentradas ali ações próprias da instalação e instrução de inquéritos administrativos para apuração de infrações à ordem econômica, a imposição de sanções administrativas, apuração de ato de concentração e também a competência para arquivar tais inquéritos, de acordo com o artigo 13, inciso 14, da Lei número 12.529. Eu queria saber como o senhor também vê essa concentração e se o senhor acha razoável que a Superintendência Geral tenha concentrada nela todo esse poder. Terceiro, eu queria saber de todos os indicados como os senhores avaliam dois casos específicos que foi uma tentativa e outro que acabou virando realidade, para saber como os senhores pensam sobre qual é a visão dos senhores. Até porque eu considero o CAD um órgão muito importante para o consumidor desse país. E eu aqui tenho o lado, o meu lado é o contribuinte e o consumidor desse país. Eu queria saber como cada um dos senhores avalia a tentativa de fusão do Carrefour com o Pão de Açúcar, que inclusive se discutiu, inclusive o BNDES, a colocar dinheiro nessa fusão, que concentraria mercado, e o caso da Sadia com Perdigão. Como cada um dos senhores, como já são coisas que são passadas, eu penso que vossas senhorias podem opinar sobre. Como cada um opina sobre esses dois casos. Com relação a perguntas objetivas, eu tenho perguntas para dois dos indicados. Primeiro, para Cristiane. Cristiane, você trabalhava no Banco Itaú, você está saindo do Banco Itaú. Eu até sou crítico de várias ações do governo federal, mas eu considero que a atitude de aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, uma atitude corajosa do governo federal. Só que os bancos, já, segundo informações que nós temos, já estão se organizando para transferir isso para os consumidores, aumentando taxas. Eu queria saber como a senhora, saindo do Banco Itaú, a senhora vê esse caso e se a senhora sair do Banco Itaú causa algum constrangimento para atuar na questão de regulação do setor financeiro, que apesar de ter uma controvérsia do CAD com o Bacen, o CAD também atua nessa regulação. E se o fato de ter passado pelo Itaú causa algum constrangimento nesse sentido. E com relação ao senhor Alexandre Cordeiro Macedo, é importante, Alexandre, que você explique aqui algumas questões, não só para mim, como para o Senado, como para a sociedade, que eu acho que é com uma curiosidade nesse momento. O Estadão, o jornal Estado de São Paulo, fez uma reportagem que diz que o seu nome foi indicado para o CAD pelo Partido Progressista. Eu queria saber, o senhor foi indicado pelo Partido Progressista? Houve uma indicação político-partidária ou ela não aconteceu? Uma das pessoas que são ouvidas nessa reportagem diz o seguinte, abre aspas, o CAD é uma das poucas autarquias que conseguia se blindar dessas indicações políticas. Claro que um conselheiro em seis não consegue decidir, mas consegue atrapalhar, pedir vistas de processo, atrasar julgamentos, disse uma fonte ligada ao conselho. Eu queria saber se a sua indicação foi uma indicação de um partido político e qual é a sua visão sobre indicações de partido político para o CAD e para órgãos também reguladores, como as agências reguladoras.
Muito obrigado, senador Regufe. Se todos concordarem, eu gostaria já de, pelo menos porque alguns senadores que são relatores tiveram que se ausentar em função desses outros eventos, e nós, inclusive, estamos aqui indicando alguns senadores ad hoc. Eu falo especificamente o senador Douglas Sintra, senador ad hoc, aliás, o relator ad hoc do candidato do sabatinado João Paulo Rezende. Se Vossa Excelência gostaria de fazer alguma observação, algum comentário como relator ad hoc.
Não, senhor presidente, podemos dar celeridade aí ao.
Muito obrigado, senador Douglas Sintra. O senador Raup também está se deslocando lá para o Palácio em função do Plano Safra. O senador Fernando Bezerra agora acabou de passar aqui e dizendo que tem uma reunião sobre o Pacto Federativo e, portanto, teve que se ausentar. E o senador Álvaro Dias, nós estamos devolvendo a relatoria para o senador Álvaro Dias. O senador Crivella foi o senador ad hoc. Se Vossa Excelência gostaria de questionar o sabatinado.
Vou trabalhar a favor da economia de tempo, né? E em respeito, sobretudo, aos colegas que hoje, possuindo várias atividades na casa, estão com dificuldades de permanecer o tempo todo para uma sabatina que envolve tantas pessoas. Né? Me parece não ser esta a melhor forma de sabatinarmos, mas Vossa Excelência não tem como aguardar mais tempo para designar aqueles que integrarão o CAD doravante. Em relação à senhora Cristiane, tem qualificações técnicas inegáveis. Se houve alguma indicação política, nós desconhecemos, mas se houve indicação política, essa indicação procurou atender os pressupostos indispensáveis para o exercício da função, a qualificação técnica da pessoa indicada. Por essa razão, senhor presidente, não farei indagações, apenas entendo estar a senhora Cristiane em condições de exercer a função para a qual está sendo designada nesse momento.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Eu vou agora passar a palavra para os sabatinados e depois gostaria de registrar aqui o senador Benito de Lira, senador Tasso, depois o senador Raimundo Lira também, que está inscrito. Então, são esses os que estão inscritos aqui. Eu vou encerrar já as inscrições da sabatina. Então, agora eu passo a palavra, na sequência das exposições, passo primeiro a palavra para o senhor Eduardo Frade Rodrigues, e depois, na sequência, todos respondem aos relatores e depois eu passo a palavra. Senador Benito de Lira, senador Tasso, senador Raimundo Lira.
Obrigado, senador Decídio. Senador Regufe, agradeço pelas perguntas e também pela iniciativa de
Álvaro
trazer luz aos debates de concorrência que envolvem o CAD. E acho que já tive a oportunidade de dizer isso ao senhor, que somos bastante alinhados na nossa função de defesa dos consumidores e dos contribuintes brasileiros. Com relação à primeira pergunta de Vossa Excelência, acho interessante o senhor ter perguntado isso, porque a pergunta foi em relação à priorização e como executar tarefas tão importantes e tão complexas com o quadro que o CAD tem, né? E isso eu acho que foi a pedra de toque, isso foi a nossa principal questão, o nosso principal pensamento quando cheguei ao CAD em 2012, recém-reestruturado. Como executar as tarefas que precisávamos com o quadro que temos, né? E o senhor mesmo dividiu isso em duas partes, né? A parte preventiva, a gente está falando controle de atos de concentração, fusões e aquisições, e uma parte repressiva que tem a ver com a penalização e o controle de condutas anticompetitivas. Com relação aos atos de concentração, a própria lei já define critérios de notificação obrigatória, então é algo que nós não poderíamos mexer muito, né? E sem dúvida é uma das atividades, se não a atividade principal do CAD do ponto de vista de demanda da sociedade, porque aquele ato de notificação de concentração é notificado. Lembrando que na lei nova a gente está falando de um controle prévio, ou seja, a empresa não pode fechar a operação até ter a aprovação do CAD. E isso foi no início provavelmente o nosso principal desafio, né? Havia um ceticismo muito grande se o CAD seria capaz de analisar de forma correta um ato de concentração em um tempo razoável, deixando as empresas, lá o empresariado brasileiro, esperando por uma definição e com potenciais efeitos sobre os consumidores brasileiros. A gente fez um esforço de gestão muito grande, criamos uma organização interna que inclui uma coordenação de triagem de atos de concentração, nos dividimos em coordenações setoriais, e o resultado disso eu acredito ser a principal entrega do CAD depois da reestruturação, que é o fato de que nós passamos a análise, o tempo médio da análise de um ato de concentração, de 5 meses para uma média hoje de 30 dias. Tá? Então, foi um esforço de gestão que nós conseguimos com um resultado muito bom. Com relação a condutas anticompetitivas, o que a gente verificou foi o seguinte. Sentamos lá em 2012 e o que a gente viu é que havia um estoque de casos imensos, tá? De processos administrativos, inquéritos, investigações pendentes. E vários deles não tão bons, né? Instaurados sem tanta evidência assim, sem grande chance de sucesso. E isso acabava comprometendo os recursos que a gente precisava para analisar e dar prioridade aos casos com real impacto sobre os consumidores e com reais chances de uma investigação exitosa. Então, houve um esforço inicial muito grande de, primeiramente, eliminar o nosso estoque pendente. Tá? Então, fomos pegando todas aquelas investigações com baixas chances de sucesso, com baixo nível de prova, e eliminando essas investigações. Foi um esforço inicial grande que fizemos justamente para conseguir priorizar o nosso recurso naqueles casos efetivamente mais importantes. Conseguimos fazer isso de alguma forma exitosa. Se bem me lembro, em maio de 2012, o estoque de casos de conduta no CAD era superior a 800 processos. Hoje nós estamos aqui em volta de 250. Então, de fato, conseguimos fazer isso. Isso significa menos efetividade, significa que o CAD está abrindo menos processos e, portanto, está investigando menos, está subpunindo. É justamente o contrário. O que nós conseguimos fazer hoje é não gastar nossos recursos com casos que não iriam parar em lugar nenhum e focar os nossos recursos em casos que têm um nível de provas razoável ou, no mínimo, uma possibilidade de angariarmos provas de forma razoável, juntamente com uma análise de casos que realmente causam impactos para o consumidor brasileiro. Tá? Então, isso é a forma como nós temos nos organizado. Com relação à segunda pergunta, que tem a ver com o tema de concentração de poderes na superintendência geral. Isso foi um tema muito debatido quando da aprovação da lei aqui. Isso era uma preocupação que se tinha e a própria lei criou uma série de instrumentos para tentar dirimir esse problema. Eu me sinto bastante confortável com isso por algumas razões. Primeiramente, o CAD hoje, felizmente, tem um corpo técnico institucionalizado de uma forma bastante impressionante. Então, um parecer, por exemplo, qualquer parecer que sai da Superintendência Geral, ele começa num técnico lá embaixo, que faz o parecer, assina aquele parecer, passa pelo chefe dele, pelo coordenador geral, pelo superintendente adjunto, e aí chega para o superintendente geral para assinar. Você tentar, como superintendente geral, ter uma conduta de abuso de poder nesse ambiente institucional, eu fico feliz de dizer que eu acho muito que o corpo técnico do CAD não sustentaria uma conduta desse tipo. Para além disso, a própria lei criou mecanismos de fiscalização pelo tribunal do CAD, né? Então, existe a figura de recursos para o tribunal, a parte interessada pode recorrer ao tribunal, e uma possibilidade de avocação também de casos pelos conselheiros do CAD. Nós tentamos instituir também um ambiente de gestão interna que permita isso de forma mais favorável. Então, a interação do superintendente geral com os membros do tribunal é muito importante e a gente tenta ser o mais transparente possível, né? Todo caso que sai da superintendência, os conselheiros recebem um memorando informando do arquivamento daquele caso e etc. Então, também tem uma fiscalização grande por parte do tribunal. Finalmente, uma fiscalização externa. O CAD eu considero um dos órgãos da administração mais transparentes. Todos os nossos pareceres, todas as nossas publicações estão no site, as sessões de julgamento são públicas. Então também tem um controle muito grande por parte da sociedade, advogados, órgãos de controle e assim por diante. Para não me prolongar muito aqui, só adiantando as suas outras duas perguntas gerais, senador, em relação ao caso Carrefour, Pão de Açúcar, enfim, sem dúvida seria um caso a ser analisado com muito cuidado. Nós estamos falando dos dois dos maiores varejistas brasileiros e quando a gente está falando de casos envolvendo supermercados, tem uma dupla preocupação, né? Porque a gente está falando de uma concentração com potenciais impactos sobre os consumidores que vão lá e fazem suas compras na cidade, naquele bairro, no município, mas também uma discussão de poder de compra, né? Supermercados têm um poder muito grande em relação a pequenos produtores, enfim, de diversos tipos de produtos que ofertam seus produtos para o supermercado. Então, isso sem dúvida seria uma discussão difícil. O caso Sadia Perdigão, eu considero talvez o caso mais complexo que já passou pelo CAD. Um caso dificílimo, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de tamanho e das preocupações que gerava. Tanto é que a polarização que ocorreu no final, quando esse caso foi julgado, ela transitava entre um parecer de reprovação total da operação ou um parecer, que acabou sendo parecer vencedor, de imposição de restrições muitíssimo severas, né? Então, teve um pacote de venda de ativos, talvez sem precedentes em algum remédio do CAD, juntamente com remédios envolvendo marcas e assim por diante, né? Seriam essas as minhas observações.